Surge uma pergunta. Surge uma pergunta. O que você segue? Você vai me dizer, pastora, não é a quem você segue? Nesse momento eu quero que você pense comigo sobre o que você segue. Talvez você diga uma rede social, amigos numa rede social, familiares numa rede social, e agora elas estão se multiplicando cada vez mais. Ah, eu sigo as posições do meu partido político. Ah, eu sigo a vontade do meu marido. Eu obedeço à minha esposa. Cada um vai dizer o que pode. A grande pergunta que precisa de resposta, queridos, é: a que nós estamos seguindo? Deus se apresentou para mim e para você com graça, misericórdia, bondade, generosidade, mas para que pudéssemos conhecê-lo, para que pudéssemos abraçar esse seu amor, aprendendo a amá-lo à medida do amor que ele tem por nós, ele estabeleceu padrões, ele estabeleceu limites, princípios. E existem dois princípios na Bíblia que estão marcados em Gênesis, capítulo 1, até Apocalipse, no último verso. E nós vamos encontrar os dois explicitamente expostos no texto de Provérbios. Abra sua Bíblia comigo e mantenha a sua Bíblia aberta, ou seu celular, se é a sua Bíblia, disponível, para que ele não apague, para você ter habilidade e agilidade para achar os demais textos que eu quero compartilhar com você nessa noite. Eles falam do que nós precisamos seguir em todo o tempo. Provérbios 21. Quem está conosco pela internet pode nos acompanhar. Nós teremos o texto bíblico colocado na tela. Se você não tem uma Bíblia nas mãos, fica mais fácil. Palavra do Senhor no capítulo 21 de Provérbios, exatamente o verso de número 21. Diz o texto do sábio: quem segue a justiça e a lealdade encontra vida, justiça e honra. Quem segue a justiça e a lealdade encontra vida, justiça e honra. Dois fundamentos, queridos, para o nosso presente e para o nosso futuro diante de Deus: justiça e lealdade. Eu vou mudar essa palavra porque ela não vai traduzir tudo aquilo que o texto carrega. Eu vou usar a palavra mais apropriada, de acordo com os melhores estudiosos, para essa expressão que está no texto de Provérbios 21, 21. É a palavra misericórdia. Justiça e misericórdia. Quando nos falta misericórdia, deixamos de ser leais à família, aos amigos, aos irmãos em Cristo, ao partido no qual depositamos nossa esperança, ao país e até a Deus. Estes fundamentos nos conduzem para a prosperidade. Quando se fala em prosperidade, isso logo aquece os ouvidos. Oh, prosperidade, vou sair do sufoco. A prosperidade da eternidade, a prosperidade das bênçãos de Deus, a prosperidade da generosidade que vem com a graça. Mas não as coisas materiais, elas serão acrescentadas à medida de Deus. Busquem primeiro o reino de Deus, disse Jesus, e a sua. Ah, como tem gente que não sabe. Busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas, as demais coisas, lhe serão acrescentadas, por causa da graça, do cuidado, da generosidade do Senhor. Esses fundamentos, eu repito, nos conduzem à prosperidade e também ao sucesso diante de Deus. Foi assim com Davi, foi assim com Abraão, foi assim com Moisés, apesar de todos os seus tropeços, como também aconteceu com Davi e de todos os homens e mulheres do Velho e do Novo Testamento. Se foi com eles, tem que ser conosco nesse tempo presente. Nós precisamos dessa honra do Senhor, do qual o texto fala. Você percebeu isso no final do verso? Vem a afirmação: vamos encontrar vida, justiça e honra. Precisamos dessa honra do Senhor para que, diante da sociedade, da família e da igreja, permaneçamos em pé. A minha honra vem do Senhor, não vem do meu código moral ou ético. A minha honra vem do Senhor e não da doutrina da igreja. A minha honra vem do Senhor e não da governança do meu país, do meu estado ou do meu município. A minha honra vem de Jeová, que é na pessoa do Filho o Rei dos Reis. aquele que está assentado no trono do meu coração. A verdadeira sabedoria, queridos, equilibra esses dois valores para agradar a Deus em cada circunstância da vida. Justiça e misericórdia. Mesmo tendo que lutar para praticar o que é certo à vista do Altíssimo, e não é fácil, não se aprende isso rapidamente, não é uma experiência indolor, mas mesmo lutando para praticar o que é certo à vista do Altíssimo em todas as circunstâncias, em todo o tempo, precisamos estar prontos, disponíveis para mostrar misericórdia com aqueles que nos ferem, com aqueles que nos decepcionam, com aqueles que nos traem, com aqueles que nos enganam, com aqueles que mentem para nós, com aqueles que se tornaram aquilo que nós não sonhamos para eles. Misericórdia com aqueles que nos ferem, porque eles precisam de nós. Já parou para pensar nisso, querido? Quem te fere precisa de você, ainda que não reconheça e não seja nem um pouco agradecido. Mas não precisa do seu abraço, não precisa do seu sorriso, não precisa do seu tapinha nas costas, precisa do seu testemunho, das suas orações, do seu investimento espiritual diante de Deus, para que aquele que te fere, à medida da graça em você, seja perdoado e então seja suprido, beneficiado com a sua fé, com a sua misericórdia e com a sua justiça. É necessário, queridos, permitir que a justiça e a misericórdia se misturem como ingredientes de bolo. Houve uma época que eu tomava um negócio que ninguém gostava. Eu ia almoçar na casa de alguém e se tivessem vários tipos diferentes de refrigerante, eu misturava tudo. No mundo, quando alguém mistura todo tipo de bebida, pelo menos no Rio de Janeiro, isso se chamava rabo de galo. Não sei como é que chama aqui em São Paulo. Eu nunca bebi bebida alcoólica. Mas lá, quem bebesse várias coisas misturadas no mesmo copo, já me dá um rabo de galo. Eu quero tomar... Eu fazia isso com refrigerante. Eu misturava de tudo. No final, Guaraná, Fanta laranja, Fanta uva, Coca-Cola. Ah, é capaçoso. É um negócio... Pois é, para quem misturou carne, molho de carne no panetone, tomar refrigerante misturado desse jeito é pouco. Quem mistura molho de carne com panetone sou eu. Pode achar que eu sou louco, mas cada doido tem a sua mania. Mas fazer o quê? Se eu embrulhei seu estômago, eu peço perdão. Mas eu fazia essas coisas, eu já não tomo mais refrigerante. Por isso eu estou assim, slim, percebeu? Ninguém notou, ninguém nem fala isso, é uma coisa horrorosa. Mas deixa para lá. Pois é, querido, precisamos misturar, como eu fazia com o meu refrigerante, a graça e a misericórdia. De outro modo, não chegaremos à perfeição em Cristo Jesus. De outra forma, o mundo não saberá que Cristo é o Cordeiro de Deus, Filho de Deus, raiz de Davi, cujo nome é bendito, como cantamos aqui ainda há pouco. Jamais os povos se dobrarão diante dele. Jamais. Aos olhos de Deus, não aos olhos de pai, mãe, marido, esposa, filho, irmão, patrão. Tem gente que é santo no trabalho, mas não é santo em casa. É uma coisa impressionante. Porque o patrão, eu passo com ele 8 horas do meu dia, fora o tempo que eu levo para ir e voltar do trabalho. Dependendo da forma, da condução, da distância. Passo mais tempo com o meu patrão no trabalho do que com a família. Então eu tenho que ser santo lá, bonzinho, bonitinho lá. Não, querido, não funciona dessa maneira. Perfeito aos olhos de Deus. Por quê? Porque dele vem o juízo à medida da justiça. Deus nos justifica mediante o sangue derramado, porque Jesus morreu por nós. O Espírito Santo nos santifica e em Cristo... Quem lembra da semana passada? Eu falei já sobre isso hoje. Alguém lembra? Eu não vou parar por aqui para não sofrer. O povo esquece tão rápido, oh Senhor. Mas eu vou fazer uma pergunta para você. O que é vida? Cada um tem sua definição. O que é vida para você? Tiago diz, no verso 14, do capítulo 4, o que é a sua vida? Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Isso é vida. Fomos criados para a eternidade, qualidade do Altíssimo. E Ele nos fez para a eternidade. Mas essa existência nos faz como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa, vai embora, acaba. Em média, queridos, nós vivemos 70 anos, aproximadamente 70 anos. E depois disso, morremos, porque ninguém fica para a semente. Se uma pessoa, talvez seja o seu caso, tem 24 anos, por exemplo, completou um terço da sua vida, faltam dois terços para morrer. Eu não estou profetizando nada. Então, se você tem 24 anos, você viveu um terço da sua vida estimada. Se você tem 48 anos, você viveu dois terços da sua vida estimada. Falta um terço para morrer. Oh, céus. Se você tem 75 anos, está vivendo a prorrogação. Já passou do horário, né? Isso é bênção. Isso é graça. Isso é fidelidade. Isso é... Deus é quem cuida de nós. Mas, querido, já passou da média. Diz o IBGE, dizem as pesquisas, diz a ciência, que a vida gira em torno dos 70. Diz a Escritura que a vida gira nessa média. Uma vida bem-sucedida. Todo mundo quer uma vida bem-sucedida, realizada, gratificada. Pois é, essa vida só é bem-sucedida, realizada, fazendo o que é justo consistentemente. E recebendo a honra de Deus e o respeito dos homens. Porque a honra de Deus leva a sociedade, a começar pela família, a respeitar aquele a quem nós servimos, aquele que vive em nosso coração, então, por consequência, nos respeitam também. Uma morte bem-sucedida, e ninguém gosta desse assunto, mas nós precisamos pensar nisso, queridos. Uma morte bem-sucedida é aquela que obtém vida eterna pelo nome de Jesus. A coroa da justiça, a honra de Deus no dia final, quando deixarmos esse mundo e nos prepararmos para a ressurreição dos mortos, se Jesus não voltar antes. Há recompensas maravilhosas, tremendas, pelo esforço de praticar a justiça e a misericórdia. E talvez você comece a perguntar, mas o que é justiça pela Bíblia e misericórdia pela Bíblia? Então vamos pensar nisso. Justiça, e eu vou ser redundante na afirmação, mas justiça é pensar, falar e agir de acordo com os padrões do certo e do errado de Deus na sua lei. Não os padrões da sociedade, porque a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. O mundo está nas trevas. Satanás é o príncipe desse tempo. Precisamos pensar, falar e agir, e isso é fruto de consciência e coração, compromisso e envolvimento com Deus e com a sua lei. É praticando o que é justo, certo e virtuoso, queridos, como definido por Deus na sua palavra, que somos transformados, renovando a nossa mente, para então experimentarmos a boa, agradável e perfeita vontade que todo mundo quer ter do Senhor na sua vida. Os limites e as definições de justiça são claramente revelados na Bíblia. E eu quero citar três textos. Se você puder, está em Provérbios, volte a Provérbios 8. Saia do capítulo 21 e venha até Provérbios 8. Provérbios 8, verso de número 8. Onde o Senhor, da boca do sábio, declara. Provérbios 8, 8. Todas as minhas palavras são justas. Nenhuma delas é distorcida ou perversa. Todas as minhas palavras são justas. Venha comigo a 2 Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 3. Texto que todo bom crente deve conhecer. 2 Timóteo 3, versos 16 e 17. Paulo afirma ao seu irmão, ao seu companheiro, ao seu filho na fé, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão e para a correção, e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra, toda a escritura é inspirada por Deus e é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução. Nós investimos, queridos, 3 semanas no Salmo 19 nas nossas lives. E ali falamos sobre a lei. Palavra que dá arrepio. Mas discutimos sobre isso. Salmo 19, versos 7 a 9. A lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. Os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos. O temor do Senhor é puro e dura para sempre. As ordenanças do Senhor são verdadeiras, são todas elas justas. E nós fechamos a série de três reflexões na live com o verso 10. São mais desejáveis do que o ouro, do que muito ouro puro. São mais doces do que o mel, do que as gotas que vêm do próprio favo, que pingam do favo. Deus aqui, queridos, pensamos nas nossas lives, registra seis nomes ou atributos ou ministérios da palavra. A lei do Senhor, o testemunho do Senhor, os preceitos do Senhor, o mandamento do Senhor, o temor do Senhor e as ordenanças do Senhor. Tudo que nós precisamos fazer é buscar a palavra de Deus e praticá-la. Nós já conhecemos, ela está nas nossas mãos, deve estar na nossa mente e precisa estar no nosso coração, porque já diz o sábio, o homem de Deus, escondi tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. E como eu faço isso? Quebrando, desobedecendo a lei de Deus. Estava lendo as escrituras esses dias e passei pelo texto, por alguns textos, onde entendemos que os mandamentos são repetidos ao longo do Novo Testamento. Menos um, 9 dos mandamentos lá de Êxodo são replicados, reafirmados, ampliados através dos evangelhos, através das cartas de Paulo, através de toda a instrução que vem do texto do Novo Testamento. Só o sábado não é mencionado, porque ele foi mudado pela ressurreição de Jesus. O dia do Senhor passou a ser o dia da vitória, da ressurreição do rei, da derrota de Satanás aos olhos de todos, porque eu sei que o meu Redentor vive. É isso que diz, ó, eu sei que o meu Redentor vive. Isso é justiça! Não preciso falar mais. Então o que é misericórdia? Porque isso eu não expliquei, você deve estar perguntando. Misericórdia, queridos, é compaixão e perdão. Misericórdia é compaixão e perdão para com aqueles que estão ao nosso alcance, pobres ou ricos, indoutos ou cultos. Homem ou mulher? Qualquer um. Mesmo aquele que você não considere nenhuma coisa nem outra, nem homem nem mulher. Esse é um tema delicado. Eu trouxe um texto da Bíblia domingo passado. O diabo não brincou comigo. Eu tenho plena consciência de que o texto que nós usamos para a palavra do domingo passado, que esboçava, tratava do assunto, mas não era o foco da palavra, foi lido e distribuído para quem sintonizou o nosso culto e para quem vier assisti-lo gravado no Facebook e no YouTube. Esse é um tema delicado, mas aqui não pode ser ignorado. Porque pela graça tratamos dele, pela graça tratamos daqueles que são alvos dele. A misericórdia, queridos, ignora as ofensas dos outros e não insiste em reivindicar os seus direitos. Direito de marido, esposa, direito de pai, mãe, direito de filho, direito de patrão, direito de empregado. Não. Misericórdia ignora as ofensas. Misericórdia enxerga aqueles que estão necessitados e provê o suprimento para cada um. A misericórdia não me faz esperar que eles digam que precisam de ajuda. A misericórdia me dá olhos, os olhos de Deus, sensibilidade, compaixão, generosidade, liberalidade, exercício de fé, para perceber a necessidade de alguém. Quantas vezes você olhou para uma pessoa, um irmão em Cristo, alguém na sua casa, e percebeu essa pessoa meio murcha, e não foi falar com ela, você está bem, você está dodói, está com problema... Até porque se ela disser que está, você vai ter que orar por ela. Se não puder orar com, vai ter que orar por. Misericórdia é claramente definida na Bíblia, como fiz com justiça 3 textos para a misericórdia. Provérbios 11. Vai lá, abre a Bíblia. Rápido. Desembainhar a espada. Antigamente a gente fazia isso. Como era bom. Oh, meu Deus do céu. Damares é desse tempo. Oh, Senhor. Desembainhar a espada. Era um concurso que a gente fazia na Escola Bíblica Dominical. Quem abrisse primeiro, que achou o texto, tinha que ler o texto. E aí ganhava seus pontos. Pois é, Provérbios 11, 17. Quem faz o bem aos outros, a si mesmo o faz. O homem cruel causa o seu próprio mal. Por quê? Porque não é misericordioso. Quem faz o bem aos outros, a si mesmo o faz. Jesus disse isso, queridos. Tudo que fizerdes a um dos meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. E se eu vivo no seu coração, a extensão é lógica. Aí eu estou fazendo uma paráfrase, é claro, né? Jesus não colocou dessa maneira. Mas a primeira parte está correta. E se fizermos aos pequeninos e fazemos a ele, se ele está no nosso coração, fazemos a nós mesmos. É uma inferência lógica. Simples. Provérbios 14, avança um pouquinho mais. Provérbios 14, verso 21. Olha o que o texto diz, quem despreza ao próximo, comete pecado. Como é feliz quem trata com bondade os necessitados. Forte, né? Quem despreza o próximo, não importa quem seja, se feriu ou não feriu, se é de casa ou se não é, se é do Brasil ou se não é. Hoje eu assisti uma entrevista de uma jovem, ela fez direito internacional, e quando começou a ver a situação na Ucrânia, sentiu tanta compaixão e ela não deu nenhuma palavra na entrevista que pudesse caracterizá-la como cristã, como crente em Cristo Jesus, mas ela disse, eu não consegui aguentar. E entrei na minha rede social e postei uma palavra e outras pessoas que estavam sentindo a mesma coisa entraram e se manifestaram e hoje nós somos 1.400 em 2 semanas. Parando de trabalhar, botando o próprio dinheiro, fazendo viagens arriscadas, rompendo a fronteira para tirar refugiados brasileiros, argentinos, paraguaios, coreanos e tantos outros que eles podem fazer. Porque misericórdia brotou naqueles corações. A Bíblia diz, queridos, que se nós não fizermos a nossa parte, as pedras clamarão. Se não clamarmos, as pedras clamarão. Levam mantimentos. Os carros vão abarrotados de mantimentos, chegam na fronteira, atendem aqueles que estão recebendo o primeiro cuidado, e aí, já com toda a instrução e logística, passam a fronteira, recolhem os refugiados, trazem de volta, com viagens que duram até 15 horas num volante de automóvel. Quantos de nós faríamos isso? Em nome de Jesus. Tiago capítulo 2, vem comigo. Tiago 2. Se você achou que os dois versos anteriores eram fortes, prepare-se para esse atropelamento. Essa palavra atropela. Tiago capítulo 2, verso 13. 2:13. Falem e ajam como quem vai ser julgado pela lei da liberdade, porque será exercido juízo sem misericórdia sobre quem não foi misericordioso. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Falem e ajam como quem vai ser julgado pela lei da liberdade, a lei de Deus, a palavra, porque será exercido juízo sem misericórdia sobre quem não foi misericordioso. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Queridos, tudo o que precisamos fazer é demonstrar misericórdia. Mais nada. E aí eu pergunto, fazemos isso agressivamente? Nós pronunciamos palavras de ofensa agressivamente, mas somos misericordiosos de forma agressiva, consistentemente, de modo fervoroso, pacientemente? Ou perdemos a paciência logo na primeira ofensa? Nosso copo transborda nas primeiras palavras. O clamor para que o fogo de Deus caia e consuma o santo que me provocou. Está no seu coração. ao invés da misericórdia? No meu coração, ao invés da misericórdia? Eu repito, a grande recompensa, queridos, recompensa para aqueles que buscam a justiça e a misericórdia de forma diligente. Diligente é cuidadoso, zeloso, observando criteriosamente a lei que traz sobre nós a justiça e a misericórdia com a qual nós somos alcançados. Diz a palavra que as misericórdias do Senhor são o quê? São a causa de não sermos consumidos. Outra palavra forte. Isso trará prazer ao nosso coração. Viver a justiça e a misericórdia trará paz ao nosso coração e prazer na vida. Vamos ser menos queixosos, reclamões. Vamos nos sentir menos patinho feio. Vamos ser menos frágeis, porque qualquer coisa hoje ofende, qualquer coisa melindra. Esses dias eu vi duas pequenas da igreja com o mesmo vestido. Coisa linda de Deus. Tão lindas. Elas vieram, mas não sabiam as mães que cada uma tinha o mesmo vestido e elas chegaram aqui. Coisa mais linda. Se fossem duas irmãs mais crescidas, uma ia para casa. Você duvida? Zé, você duvida disso? Zé Maria? Uma das duas ia para casa. Talvez fosse a sua, mas não era a sua esposa. Não era ela. Eram duas pequenas. Nossa, onde já se viu? Eu no mesmo lugar com outra que está vestindo a mesma coisa que eu. Eu vou em casa trocar minha roupa rapidinho. Porque eu me sinto ofendida. Eu me sinto ultrajada. Eu gastei uma grana nessa roupa. Eu comprei no mesmo bazar que a outra. E tinham duas peças. Ela levou uma e eu levei a outra. E agora, olha como é que eu fico. Olha o mico que eu vou pagar. Queridos, nós fazemos isso nas pequenas coisas e nas brincadeiras que dirá. Nas pancadas que a vida nos dá. Na provação de cada minuto que o Senhor permite que venha sobre nós. Ainda há pouco eu me lembrava de uma canção, temos por lutas passado, umas terríveis, cruéis, mas o Senhor tem livrado delas, seus servos fiéis, lutas, tentações, lutas, está usando a mesma roupa que o outro, luta, não ter dinheiro como o outro tem para pagar as contas, luta, não ter o carro que a irmã Paola, quer dizer, esqueci, eu ia citar, não ia citar nome, desculpa Paola, agora já foi, o carro que a Paola tem, ninguém sabe, nem eu, mas se você descobrir, você vai querer um igual, ah vai, porque a gente não se contenta com o que Deus dá, com o que os nossos à volta têm, com aquilo que eles desfrutam e vivem, não só vamos encontrar, queridos, à medida da graça e da misericórdia, não só vamos encontrar o favor de Deus em vida, agora, mas também receberemos muito mais na eternidade. Muito mais. Por isso, o sábio, o homem de Deus, o homem sensível e atento à voz que vem do céu declara, quem segue a justiça e a misericórdia ou a lealdade encontra vida nesse tempo, e na eternidade, justiça da parte do Senhor para a eternidade e para o tempo presente. E honra. É melhor do que tapinha nas costas, é melhor do que aplauso, é melhor do que elogio, é melhor do que qualquer coisa que alguém possa me dar. É a honra de Deus. Em alguns momentos da minha vida, em que sofri junto com a minha família, as agruras do ministério, e via a Rubenita magoada, triste, machucada, porque a esposa do pastor é um para-raios, né? Cai tudo primeiro lá. Depois chega nos filhos, porque é inevitável. Muitas vezes ela dizia, você tem que arrumar um advogado. Você tem que arrumar um advogado. E eu dizia para ela, eu tenho advogado, eu tenho juiz, e eu já tenho a sentença. Ela demorou um pouco para entender. Mas aprendeu, entendeu. E quando eu falo pouco, não foram 5, 10, 15 anos. Dá na primeira, segunda, terceira luta, e não faltaram ao longo desses 36, quase 37 anos de casados, não faltaram das lutas do ministério. E eu sei que você também tem as suas. Eu estou falando de mim, mas poderia estar falando de você. Eu prefiro não te expor. Me exponho. Já pago tanto mico, então não tem problema. Mas sabe, queridos, temos por lutas passadas, sim. Algumas são terríveis, são cruéis. Mas há uma honra sobre a minha cabeça. Há justiça sobre a minha cabeça. E quando eu falo minha, eu estou falando da sua, não da minha. Há uma graça sobre a minha cabeça. Há lealdade sobre mim, que vem do céu. Que vem do céu. E eu pergunto, você tem essas coisas? Se você não tem, talvez é porque falte Jesus na sua vida. Talvez porque você não tenha confessado Jesus como seu Salvador. Você não tenha se convertido a Cristo. E eu convido você a fazer isso essa noite. Mas se você não tem e já é convertido, talvez seja porque você recrudesceu na alegria da salvação, na alegria do primeiro amor, encolheu por causa das coisas da vida, encolheu por causa das bênçãos, por causa dos sofrimentos, e hoje já não é o mesmo de antigamente. Ou talvez porque você já não tenha tanta certeza da volta de Cristo ou da justiça de Deus, uma vez que você não merece sofrer. Não é justo, não é correto. Eu tenho que passar por tanta coisa e ver os outros. Está me lembrando da palavra, quando o servo de Deus olha para o seu lado e vê os injustos, os impuros, os infiéis, os ímpios, como diz o texto da Bíblia, prosperando. E ele que teme ao Senhor, minguando, amargando a dor, amargando o sofrimento. Quem segue a justiça e a misericórdia encontra a vida, justiça e honra. Convido você a aceitar Jesus Cristo como seu Salvador. Seja você aqui ou num dos nossos canais de internet. Se você já tem Jesus, eu convido você a aceitá-lo de novo, porque talvez alguns pecados da sua vida não tenham sido apagados. A Bíblia diz que os nossos pés se apressam para o mal, mesmo temendo a Deus. Nossos ouvidos se inclinam para o que não é certo, mesmo temendo a Deus. Talvez certos vícios, como internet, como jogo. E eu não estou falando de carta, de corrida de cavalo. Estou falando de jogo, por exemplo, no computador, que vicia muita gente. Eu não sei o que tem prendido você, mas o Espírito de Deus sabe. Eu convido você a abrir o seu coração para Jesus. Se você já fez isso, renove a sua esperança, renove a sua fé. Deixe-se justificar pelo Deus Pai. Deixe-se santificar pelo Espírito Santo de Deus. Deixe-se cuidar por Jesus Cristo. Não saia daqui do mesmo jeito que entrou. Eu não posso fazer isso. Eu não posso ajudar. O que eu posso fazer, eu fiz. O que essa igreja pode fazer por você, nós fizemos agora. Uma vez ou outra eu pergunto, o que essa igreja pode fazer por você? Pois é, o que nós mais podemos fazer por você é apresentar a solução para as suas dificuldades. Jesus, o amor de Deus, a esperança da glória. Te conduzir, te orientar para a vida de justiça e misericórdia. Então abra o seu coração para Jesus. Creia em Jesus. Deixe o Espírito Santo tratar com você. Seja mais. Seja melhor. Seja de verdade filho do rei. Eu quero convidar você a baixar sua cabeça e orar a Deus. Já há algum tempo eu não faço isso, porque eu espero que você faça quando chega em casa. Eu penso, imagino que você vai fazer quando chega em casa. Mas eu sinto de Deus de convidar você a isso agora. Vir à igreja, frequentar a igreja, participar das atividades da igreja, ter um envolvimento em alguma área, não garante nem as bênçãos de Deus e nem um lugar no reino dos céus. Mas a observância da palavra, da lei de Deus, lei que para todos nós é testemunho, preceito, mandamento, instrução ao temor e ordenança. Esse vive uma nova história. Viverá a justiça e a misericórdia, compaixão e perdão, pensamento, palavras e atitudes. Não requer prática, nem tão pouco experiência. Então abra o seu coração, entregue a sua vida a Jesus. Há pecado para confessar? Então confesse. Deixe que o Espírito Santo te santifique à medida da sua confissão, pelos méritos e no nome de Jesus. Há alguém entre nós que ainda não tenha confessado Jesus Cristo como seu Salvador, quem sabe aqui presencialmente ou conosco pela internet? Eu quero pedir a você que se manifeste de uma maneira simples e discreta. porque eu quero orar por você. Se você está na internet, entre no chat de um dos nossos canais e apenas diga: eu aceito Jesus como meu Salvador. Se você está aqui entre nós e deseja recebê-lo em sua vida como seu Salvador, basta você levantar uma de suas mãos e voltar a baixá-la. Eu vou saber quem você é e vou orar por sua vida, sem citar o seu nome, porque muito provavelmente eu não saiba. Mas Deus sabe. Deus sabe. Ele sabe o que você está vivendo. Ele se importa. E Ele cuida de você. Porque Ele é justo e misericordioso também. Como quer que nós sejamos. Há alguém? Manifesta-se agora. Ou pela internet, ou aqui, há alguém? Eu não vou insistir. Que o Espírito Santo trate com você. E que haja alegria no céu. Meu irmão, minha irmã, membro da igreja, membro de outra igreja que nos visita, quem está conosco pela internet, como anda a sua vida? O que você esconde das pessoas quando visita as páginas da internet? O que você diz quando os outros não estão ouvindo? O que você vê, o que você faz? O que você imagina, o que você sonha? Justiça é pensar, falar e agir. Como tem sido esse seu falar, agir e pensar? É hora de deixar o sangue de Jesus, a ação do Espírito Santo, pela justiça que vem de Deus, cuidar de você.